DW. Contraste.
Os primeiros anos da história de Moçambique independente foram um período conturbado. O governo marxista da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, sentia a necessidade de quebrar com a mentalidade do passado, criar um novo país e uma nova sociedade socialista, para o que recorreu a métodos que hoje prefere esquecer. Em pleno ambiente de guerra civil, entre 1976 e 1992, o governo implementou o processo de reeducação e a Operação Produção. Os dois marcariam para sempre o povo e, em particular, a província do Niassa, no norte de Moçambique. Eu sou a Glória Sousa. Acompanhe-me neste e no próximo Contraste, em que revisitamos os programas repressivos em Moçambique após a independência.
Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
O sonho de Samora Moisés Machel, o primeiro presidente de Moçambique, ia além da independência. Para o líder da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que liderou a luta pela autonomia, era necessário criar não apenas um novo país, mas também uma nova sociedade. A luta estava ainda longe de terminar.
25 de setembro, 64. Histórico da luta armada, 25 de junho, 75, independência, viva Moçambique, 26 até 30 de abril, 4º congresso, Frelimo, oye, a luta continua.
No seio da Frelimo sentia-se a necessidade de romper com o passado, criar uma nova mentalidade no país, eliminando os comportamentos e costumes associados ao colonialismo português e ao sistema capitalista. Pelo que, ainda em 1974, Armando Guebuza, atual chefe de Estado e na época ministro da Administração Interna do Governo de Transição, anunciou a criação de campos ou centros de reeducação. O plano inicial era reeducar, nas zonas rurais, as prostitutas das grandes cidades. Na primeira rusga, a chamada Operação Limpeza, a 7 de novembro de 1974, militares saíram às ruas de Lourenço Marques, atual Maputo, para deter agitadores e marginais, o que afetou sobretudo prostitutas. Mais de 190 mulheres foram colocadas em caminhões e mais tarde soube-se que a maioria foi enviada para campos de reeducação. O alvo das rusgas alargou-se depressa. Além de prostitutas, milhares de outras pessoas, como dissidentes políticos, suspeitos de ligação ao poder colonial, alcoólicos, autoridades tradicionais, como régulos e curandeiros, e testemunhas de Jeová, um grupo cristão que recusa, entre outros, o serviço militar obrigatório, foram apanhados nas principais ruas de Moçambique, em particular em Maputo, Beira e Inhambane. Os detidos eram normalmente encaminhados para os postos da polícia e, sem qualquer comunicação à família ou decisão de um tribunal, eram transportados para centros de reeducação, sobretudo no norte do país. Era como um castigo. Através do trabalho forçado na agricultura ou uma chamba, como habitualmente se diz em Moçambique, as pessoas deveriam ser reeducadas e, nesse processo, aprender os princípios do marxismo-leninismo.
Estão aqui. E aqui é campo de educação política e descolonização mental. Porque muitos moçambicanos estão colonizados mentalmente. Agora, se é campo de educação política, esperamos que todos estejam ou estejamos engajados na revolução, não é verdade?
O nosso papel aqui é de dar comida, não é? Dar lugar para dormir, não é verdade? Educar. E fazer com que estejamos todos unidos. Mas também temos que trabalhar.
Este foi o discurso de um responsável de um centro de reeducação à chegada de um grupo de homens em 1975, testemunhada numa reportagem de uma televisão internacional na época. Apesar de não haver dados oficiais, estima-se que, em 1980, cerca de 10 mil pessoas estariam concentradas em 12 centros de reeducação. O número viria a crescer nos anos seguintes. Alguns dos centros de reeducação ocuparam as instalações de antigas bases militares. Estavam em locais remotos, distantes das comunidades e de difícil acesso. Conta-se que os fugitivos, quando não eram apanhados pelos guardas, acabavam por ser denunciados pelos camponeses da região ou devorados pelas feras. A maior parte dos centros de reeducação localizava-se na província noroeste do Niassa, a maior e menos habitada do país, e na altura ainda com as piores condições de acesso. O centro de Metelela, no Niassa, para onde foram enviados vários inimigos políticos da Frelimo, é considerado o mais terrível. Segundo o livro Uria Simango, Um Homem, Uma Causa, de Barnabé Lucas Nocomo, dos 1.800 prisioneiros que lá entraram, desde 1975, menos de 100 sairão com vida até 1983. Em Metelela ou nas imediações terão morrido, por exemplo, Uria Simango e Joana Simeão, personalidades ligadas à Fundação da Frelimo, que viriam a ser acusadas de traição.
Vamos comer assim? Vem.
Aqui está de minério de joga.
Okay.
Félix Vingala tem companhia para mais um jogo de xadrez. Desenhado a caneta num cartão, Félix avança no improvisado tabuleiro, eliminando as caricas que representam as peças do adversário. É assim que Félix gosta de entreter as horas de calor enquanto vigia a entrada dos escritórios da organização Cáritas em Lixinga, a capital provincial do Niassa. Natural da Beira, Félix Vingala, hoje com 57 anos, veio para a província por força da reeducação. Foi integrado no programa em 1975, depois de uma visita à cidade da Beira, do então ministro da Administração Interna, Armando Guebuza.
Desceu na Beira, nós fomos receber. No comício, dizem-se, todo jovem que a gente também se apanhar agora, que deixar entre o colonialismo português, tem ideia na cabeça dele do colonialismo português. Vamos carregar eles, mandamos na centro de educação para lavar as cabeças.
Na altura, com 19 anos, Félix Vingala trabalhava numa loja da Beira.
Dali apanhou risca no caminho. Carregaram, entendo mais bombo, eu na quinta esquadra, e dali mandaram no grande hotel. Logo de manhã, aparece-me cheio de meus bombos, carro. Carregaram para o Insacuzi, em Gorongosa. Travessei o rio Insacuzi. Vamos nos pôr no mato. Diz, aqui tem que construir cidade. Carregar vossas mulheres aqui. Para carregar a vossa ideia, que tinha tempo colonial, para vos levar a cabeça. Ficamos, era muita gente, mas toda a raça estava lá acumulada na gente ali. Moçambicana, misto, branco, portuguesa, viagem de mistura das pessoas ali.
Desde esse momento, há 38 anos atrás, Félix Vingala rompeu irremediavelmente ligação com o passado.
Eu, desde que estou aqui, não tenho possibilidade para contar com a família. Desde que estou aqui. Até a minha família pode dizer que aquela pessoa já morreu e eu ainda estou vivo.
O Centro de Reeducação do Sacuze, para onde Félix foi enviado em 1975, localizava-se na Serra da Gorongosa, na província central de Sofala. Durante a Guerra Civil, entre 1976 e 1992, a região foi um bastião da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana. O maior partido da oposição surgiu em 1975 como reação à política marxista-leninista da Frelimo. Foi lá onde a RENAMO começou a recrutar homens para as suas fileiras, retirando-os do domínio da Frelimo, desde logo no centro de reeducação do Sacuze, como recorda Félix Vingala.
Nós lá treinamos como militar. Rastejar, desmontar a arma, montar a arma, aquilo já era tipo na instrução militar. E o RENAMO aproveitou bem homens, já estava preparado. Aquele tempo, afundar a RENAMO, chegou no centro, buscou homens. Eu, na minha casa, não que eu escapei. Segunda vez, vieram, carregaram, eu escapei. Terceira vez, vieram, carregaram, eu escapei. Dali transferiram-me.
Para escapar às rusgas da Renamo, a Frelimo transferiu os ridocandos. Depois de Sacuse, Félix Bingala foi para outro centro, em Panda, na província sul de Inhambane, onde, todavia, a Renamo conseguiu recrutar mais homens. Pelo que, em 1978, Félix foi novamente transferido para Majankaze, província de Gaza, onde, conta, também andaram homens da Renamo. Um ano mais tarde, em 1979, Félix Bingala foi encaminhado finalmente para o Centro de Reeducação de Msawize, no Mato Denso do distrito de Sanga, na província do Niassa. Olhando para trás, Félix recorda com amargura os centros de reeducação.
Muitos meus amigos perderam a vida, ser comido com leão, fugir. Na reeducação, receber é comida. Até chega tempo, você acaba um mês nem ter comida. Comer feijão, simples. Passamos a situação. De dia é trabalho. Pegar enxada na machamba. Consegui ter um pescador, porque tinha o rio aí na pesca. Vai saber fazer cesta, faz cesta. Aquilo que você sabe fazer, comida para quem comer. Mas não chegava para tudo. A comida que vinha bem, só sair daqui da província para lá. Isso ali houve dificuldade mesmo. Se você sai um pouco fora, apanhado com a população, vai até amarrar. Até havia um brilho, uma curva grande, que você parte com alguma coisa, você deixa com escada, até ali, tira a escada, fica aí. Faz um sal menor ali, caga ali, de manhã tira, comida vem, só entra ali, recebe como. Esse que é a punição, estava lá.
Imagens semelhantes guarda na memória também André Ernesto Embalato. Natural de Gaza, André Ernesto trabalhava numa pastelaria em Maputo quando, em 1975, foi apanhado pela polícia sem documentos de identificação. Esteve igualmente em Sacuse antes de ser transferido até ao Niassa.
A vida é de ser mandado, de ser batido de qualquer maneira. Só. Quando não obedecer o ordem, era só batido. Só. Quando tocar o peito, deve correr. Quando comer, deve deixar comida e receber ordem. Se não receber ordem, é burrada. Acontecia assim.
O centro de Msawize durou pouco mais desde que Félix Bingala lá chegou em 1979. Por ordem do governo, começou a trabalhar na empresa agrícola do Unango, no mesmo distrito de Sanga. A empresa estatal, recorda, recebeu forte apoio da Alemanha Oriental Comunista.
Começou a vir carros que vinha da Alemanha. Trator, que vinha da Alemanha, monta, quando viram os engenheiros da agricultura, vinha da Alemanha, até uma máquina de colher milho, não sei como. A empresa agrícola do Unango era só produzir milho, feijão, abóbora. Tinha oficina, tinha carpintaria. Algum que sabia a carpintaria, entrava na carpintaria. Eu entrei nas oficinas.
A empresa agrícola de Unango entrou em falência. Depois, Félix Bingala trabalhou na horta. Vendeu os seus produtos até conseguir dinheiro para pagar a viagem para Lixinga, a capital provincial. Encontrou apoio na organização ligada à Igreja Católica, Caritas, em 1984, onde trabalha até hoje como guarda.
Viva, viva Moçambique, África, Moçambique. A luta continua, oiê Frelimo. Viva, viva Moçambique, África Moçambique. A luta continua, oiê Frelimo.
Entretanto, o programa de reeducação tinha terminado. Face à pressão da opinião pública internacional, o presidente Samora Machel ordenou inquéritos confidenciais sobre as condições de vida nos campos em finais de 1981, que acabariam por conduzir à suspensão do processo reeducativo. Na época, Joaquim Chissano ocupava a pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e viria a suceder na Presidência da República após a morte de Samora Machel em 1986. Chissano elogia ainda o processo reeducativo, como disse numa entrevista em 2012 à DW África.
Campos de reeducação para nós significavam exatamente isso, reeducação. Reabilitação das pessoas. Foi pena que nós não continuamos a ter campos de reeducação, porque não eram campos de tortura, eram realmente de reeducação. A pessoa regenerava-se. Nós criamos campos mesmo para pessoas criminosas, pessoas que tinham roubado ou que até tinham assassinado e eram reabilitadas.
Contudo, opinião diferente tem tanto quem passou pelos centros de reeducação como quem acompanhou o fim do programa do governo. Maria, nome fictício de uma ativista moçambicana que pediu o anonimato, viveu de perto, no Niassa, o fim do processo reeducativo, assim como do programa que se seguiu, a Operação Produção de Trabalhos Forçados. Segundo Maria, o assunto, além de doloroso, é ainda muito delicado na sociedade moçambicana.
Falar abertamente nesse assunto é um pouco difícil, porque é considerada uma questão política. E também foi um plano, um projeto menos sucedido e trouxe muitas consequências negativas, a perca de muitos cidadãos, feridas abertas, famílias separadas, pais e filhos, muitos perderam a vida.
Mas as páginas dolorosas do Niassa e de Moçambique não terminaram com o fim do programa reeducativo. Em 1983, foi lançada a Operação Produção. Milhares de pessoas, consideradas improdutivas, foram detidas nas grandes cidades e forçadas ao trabalho agrícola em locais remotos no Niassa.
Viva, viva Moçambique! África, Moçambique! A luta continua! Oh, yeah,